Completados 4 anos da guerra que a Rússia resolveu travar contra a Ucrânia, chega-se a uma situação de impasse. Nem a Rússia vence porque não conseguiu tomar tudo o que queria, nem a Ucrânia é derrotada porque segue resistindo e tendo todo o respaldo da Europa. É lógico que as perdas ucranianas são grandes, em termos de civis, militares, equipamentos e prédios. Desde os parafins militares, como os de simples uso para moradia de civis. Apesar de a Rússia ter ocupado cerca de 20% do território ucraniano, Putin enfrenta desgastes profundos com a não prevista extensão que o conflito está tendo. A Rússia viu neste período crescer a OTAN, com a inclusão da Suécia e da Finlândia, aumentando substancialmente a área de sua fronteira com a Aliança Atlântica. Tornou-se dependente da China, praticamente o único comprador de seu petróleo e de outros produtos que consegue colocar no mercado. A economia russa foi forçada a se concentrar na produção de defesa, gerando um crescimento bombeado que esconde problemas estruturais. A inflação e a escassez de produtos básicos pesam sobre a população. A perda do mercado europeu de gás reduziu drasticamente as receitas, perdendo cerca de 34 a 40 bilhões de euros anualmente. Os recursos, que deveriam ser aplicados na infraestrutura do país, tiveram que ser destinados para gastos militares, que consumiram em 2025 7,2% do PIB do país. O isolamento comercial russo veio acompanhado de inflação e perda de poder aquisitivo da população. Em 2025, o PIB cresceu apenas 0,5%, no pior desempenho desde o início da guerra. A projeção do Fundo Monetário Internacional para 2026 é de crescimento de 0,8%. Entre os principais motivos para a desaceleração está a queda na demanda interna. Os gastos dos consumidores reduziram, pressionados pela escalada dos preços e até mesmo dos impostos. E com isto, segundo a agência AFP, muitos restaurantes e cafés estão fechando. Soma-se nesse pacote a queda da produtividade diante da falta de demanda, mas ainda as sanções econômicas aplicadas pela União Europeia e pelos Estados Unidos durante o governo Biden. Até surpreende que Donald Trump não tenha suspendido essas sanções. A produtividade será afetada por meio da restrição de transferência de tecnologia, afirmou Alfred Kammer, diretor do Departamento Europeu do FMI, durante coletiva em outubro de 2025, acompanhada pela Reuters. O professor de Relações Internacionais do Berea College, Cláudio Gustavo Poggio, explica as perdas que a Rússia está tendo.
E a reportagem fala o quanto que os russos controlam hoje do território, que é cerca de 20%, se você contar a Crimeia, né? Se você não conta a Crimeia que os russos tinham antes da invasão, nós estamos falando aí de uma porcentagem em torno de 12, 15% do território ucraniano em 4 anos de guerra. E grande parte deste ganho aconteceu no primeiro ano de guerra, né? O ano 2 e o ano 3 foram anos de que havia muito essa percepção de que seria uma guerra paralisada, e ganhos muito modestos dos russos em 2 anos de guerra. Começa a haver um ganho maior. O melhor ano da Rússia na guerra contra a Ucrânia foi justamente a partir do momento que o Donald Trump assume a presidência dos Estados Unidos, que foi 2025, onde a Rússia tenta fazer aí um avanço muito maior. Agora, qualquer estrategista vai ter que concordar com o fato de que esta guerra ela é um desastre para a Rússia em muitos aspectos, né? Para começar, em termos de perdas de homens. Você tem aí cerca de De acordo com algumas estatísticas, né, mais de 1 milhão de baixas russas, se você contar mortos e feridos. Se você contar apenas mortos, são 300 mil baixas russas. Na Rússia, praticamente perde hoje por mês tudo aquilo que a União Soviética perdeu em 10 anos de guerra no Afeganistão. Ou seja, é um Afeganistão por mês que a Rússia vem perdendo. Né? Sem falar dos custos militares, navios afundados, grandes navios símbolos do poder militar russo que foram afundados. Então, uma perda bastante significativa. Eu falei em 1 milhão e 200 mil, isso é mais ou menos todo o pessoal da ativa do exército russo antes da guerra começar. São custos tremendos para o Vladimir Putin. É isso que a gente tem que deixar muito claro. Isso é uma questão muito curiosa dessa guerra, porque estamos falando de uma guerra assimétrica, né? Um país que tem 10 vezes mais o PIB do país que está sendo atacado, e ainda assim com grandes custos, e a Ucrânia se defendendo de forma bastante firme. Agora, evidentemente, um país mais fraco como a Ucrânia depende muito para a sua defesa de auxílio externo, né? Esse auxílio veio nos primeiros anos de guerra, o que tornou muito difícil o avanço russo, principalmente em 2023 e 2024. E agora, com essa entrada do Donald Trump, é o único razão para o Vladimir Putin talvez celebrar algum ganho estratégico, né? Porque, em termos de ganho estratégico, essa guerra também foi um desastre para a Rússia, criou um ressentimento e um nacionalismo ucraniano que vai durar por décadas, levou uma expansão da OTAN com a entrada de países como Suécia e Finlândia, que aumentou muito a fronteira da Rússia com a OTAN, levou ao aumento de gastos de defesa de países europeus. Então, portanto, é em uma série de aspectos um desastre para o Vladimir Putin. Qual seria o único momento que ele poderia transformar isso em alguma vitória estratégica? O Donald Trump forçar uma rendição da Ucrânia, que foi aquilo que o Donald Trump tentou fazer em 2025, né? A grande estratégia do Donald Trump para acabar com a guerra, como a gente viu de forma muito clara naquele desastroso encontro na Casa Branca, era forçar a Ucrânia a se render à Rússia. Aí nós teríamos um fim da guerra, né? E isso seria um grande ganho para o Vladimir Putin, não só pela questão da Ucrânia, mas pela divisão do Ocidente, que é outra questão que ele procura fazer. Então, a grande aposta do Vladimir Putin nesse momento, dado esses custos todos, é justamente o que tipo de ganho político ele pode ter com o Donald Trump como presidente dos Estados Unidos.
De fato, Donald Trump foi o inesperado aliado que Vladimir Putin ganhou. Lembrando que Trump enfatizou várias vezes que, tão pronto assumisse o poder, iria acabar com a guerra. Passou-se um ano e nada. Primeiro, lambuzou Putin em uma recepção com tapete vermelho no Alasca. Logo depois, tentou entregar a Ucrânia para Putin com a proposta do fim do conflito em troca dos territórios do leste ucraniano que o russo deseja, incluindo os que ele já tomou e os que deseja tomar, mas ainda não tomou. Trump reforçou mais a enfraquecida posição de Putin ao deixar de mandar ajuda para a Ucrânia e passar a bater de frente com os aliados europeus, dos quais, inclusive, ameaçou tomar um território pela força, no caso, a Groenlândia. Assim é que Putin busca revitalizar a economia do país com o impulso da máquina de guerra. Os 7,2% do PIB destinados à produção de armamentos representam uma injeção de 149 bilhões de dólares na tentativa de recuperar a economia. Esses dados são levantados pelo Banco de Dados Militares do CIPRI, o Instituto Internacional de Pesquisa da Paz de Estocolmo. Segundo o organismo, a cifra vem num crescendo desde o início da guerra e representa o dobro do que era uma década atrás. Para efeito de comparação, a média mundial é de 2,5%. Fato é que a guerra está saindo para Putin muito mais cara do que ele pensava quando a iniciou. Só que agora não tem como recuar, assim como a Ucrânia não tem como aceitar a entrega dos territórios. E a dedução é que, apesar dos desgastes de ambos os lados, o conflito deve seguir por tempo indeterminado. We'll be right back. programa de hoje teve o trabalho na técnica de Cleiton Lopes. Mesa de áudio, Jefferson Gomes. Coordenação de jornalismo, Rafael Sequim. Direção-geral, Claudinei Girotti. E o programa também teve as seguintes participações.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley para a Rádio Guaíba.
Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Hoje, no Mundo Militar.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
O Mundo na Guaíba fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. Este programa tem o apoio de Sindi Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e Instituto Unimed RS. O futuro do varejo é agora. FBV 2026, de 20 a 22 de maio. Ingressos antecipados em feirabrasileiradovarejo.com.br. Sindi Lojas Porto Alegre. Padaria e Confeitaria Roma, entrada 797. Do café da manhã ao lanche da noite. Passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391 4421. Padaria e Confeitaria Roma. Na Andradas 797. Há 18 anos, o Instituto Unimed RS transforma realidades, promovendo projetos sociais em todo o estado. Saúde, educação, cultura e sustentabilidade são os pilares deste trabalho. E você também pode fazer parte dessa mudança. Destine uma parte do seu imposto de renda e ajude a continuar esta missão. institutounimed.org.br. O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado. Um bom fim de semana para todos.
Você ouviu O Mundo na Guaíba. Apresentação e produção, Jurandir Soares.